Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Agradeço a presença da BEM Telecom, que está aqui também transmitindo a sessão ao vivo na noite de hoje a todos os cantos aqui do nosso município e região. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para instalar a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 138ª sessão ordinária da 15ª legislatura, que acontece no dia 22 de junho de 2020. Gostaria, neste momento, de fazer a leitura de uma mensagem bíblica, Salmo 119, versículo de 1 a 4. Peço que todos acompanhem de pé. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Comunico também que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna, em virtude das ações tomadas para o controle do coronavírus, Covid-19, na medida do possível, será liberado a presença da comunidade e o uso da tribuna. Passamos neste momento à apreciação das atas 18 e 19 de 2020. Coloco a ata 18 e 19 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 18 e 19 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata 18 e 19 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
O vereador Gelson.
Com a palavra.
A correspondência 37/2020.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 37/2020.
Ofício 37/2020, Agudo, 17 de junho de 2020, assunto sistema de alerta para o perigo de acidentes na RS 348, quilômetro 56.5. Ilustríssimo senhor diretor-geral do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem. Encaminhamos indicação de autoria do vereador Gelson Anschwander de que o setor competente realize estudo técnico para implantação de sistema de alerta para o perigo de acidentes na ERS 348, quilômetro 56.5, no trecho conhecido como Curva do Cotovelo, em Várzea do Agudo, entre Agudo e Dona Francisca, visando reduzir o elevado número de acidentes que ocorrem naquele trecho onde a via apresenta curva acentuada. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente.
Continua o espaço para leitura e correspondência expedida. Não mais havendo, passamos à correspondência recebida, da mesma forma. Não havendo pedidos de leitura e correspondência recebida, passamos ao pequeno expediente, onde também comunico que não temos nenhuma matéria a ser apresentada. Então passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e neste momento passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente Itamar Pontel, demais da mesa diretora, meus colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicações, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, Bini, Telecom, que faz um trabalho da mais alta relevância, atingindo grande parte do nosso município com seu trabalho e fazendo assim que possam chegar até as residências dos senhores, é o trabalho dos seus representantes legais. Gostaria, senhor presidente, nesse momento, me reportar a respeito de um trabalho que está sendo acompanhado pelo poder público, que também é uma consequência da estiagem que houve há meses atrás, né? Principalmente lá no Cerro Seco, onde queimou o poço artesiano, este que abrangia uma grande parte daquela região e solucionava o problema de falta de água que ao longo dos anos aquela comunidade sofreu. Mas agora, nos últimos tempos, o motor queimou e... Não, ele queimou, não queimou, o poço ele entupiu. E há uma necessidade de um novo perfuramento, né? Mas o Poder Público, através dos seus secretários, da Secretaria, tem feito uma licitação e não houve interesse de empresas para perfurar um outro poço nessa primeira venção ou na primeira licitação. Feito agora uma segunda, né, para que a nossa esperança também é que haja empresas interessadas de fazer esse trabalho ali no Cerro Seco. Então a população pode ficar descansada que o poder público tem olhado com olhar com carinho para essa região, porque sabemos que é uma das mais dificultosas do município de Agudo na falta de água, né, para a população. E através da Secretaria também da Agricultura está sendo recolocado algumas mangas para aquelas pessoas que também têm dificuldade, têm alguma fontezinha que possa se valer dessas fontes. Então então está sendo trabalhado e não vão descansar enquanto não puder executar esse trabalho de um novo perfuramento de uma outra da mesma fonte ali, mas num outro lugar, para solucionar o problema do pessoal desta região aí do Cerro Seco. Também gostaria de dizer que os moradores da Linha Branca e a estrada que faz dar acesso à Britadeira Cássio, né, muito questionada, também recebeu nessa semana passada um trabalho bem executado pela Secretaria de Obras e também o acompanhamento do senhor prefeito. Então, o pessoal também agradece esse trabalho, né, porque é uma estrada que se trafega bastante, é um atalho que as pessoas usam muito para chegar até a Linha Branca. Então, né, o agradecimento do pessoal daquela região pelo trabalho realizado. Também gostaria de comentar, meus queridos companheiros e colegas e as pessoas que nos acompanham, a semana passada a gente estava aqui questionando muito a respeito da bandeira que nós foi atingido essa região aqui, e nós vimos e acompanhamos o senhor prefeito lutando, batalhando, brigando, questionando, né, com o governo do estado juntamente com os demais prefeitos da região. Então demonstrou assim a competência do senhor prefeito em defender os seus moradores da sua cidade, os empresários, e isso foi um trabalho com resultados. O governo do estado, então, reconsiderou e nós tivemos, então, esse novo momento de podermos trabalhar. Mas é necessário que as pessoas também se conscientizem, não façam agrupamentos e se cuidem, só porque se isso não acontecer, podemos amanhã depois retornar de novo e precisar que alguém brigue de novo para defender os nossos interesses quando nós, população, não temos cuidado e não nós mesmo não se monitoramos. Então é importante, né, para que as coisas continuem acontecendo, para que valorize também as pessoas que lutam por nós, o senhor prefeito. É importante que esse trabalho seja feito com toda a população do município de Agudo.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, os funcionários também nessa casa. Cumprimentar também a minha imprensa escrita e falada, que nos transmite a nossa sessão, a Bem Telecom, Rádio Agudo, a Rádio Alternativa. Quero cumprimentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, que estive falando com o Cleiro ontem, os trabalhos que foram realizados durante a semana passada. Ele me passou os seguintes trabalhos realizados de patrulhamento: linha dos Pomeranos, a linha central, canto dos Lisnos e a descida que desce para a linha dos Topos, pela Coronel Moreira César. Também foram colocados cascalho na rua Avenida Tiradentes e Avenida Clídio Clima para receber pavimentação de calçamento. Também foram colocados cascalhamento e tubulação, onde é que o João já colocou, da britadeira caça. É um trabalho que, quando existe um alagamento de estrada, é um trabalho mais extenso, mais longo, mas é um trabalho que dura anos, que é onde é que é feito o alagamento de estrada, envelopamento, onde é que exige tubulação, que muitas vezes o pessoal questiona os gastos de tubo, só que os tubos são o seguinte: quando é comprado os tubos e colocado, no momento que é colocado, a população não enxerga mais. Ela só enxerga quando tem o problema. Quando é colocado, aí o pessoal critica o que a prefeitura gasta com tanto tubo. Mas quando existe o problema, não tem como fazer estrada boa se não envaletar e botar a tubulação em dia. Também quero comentar sobre a... Foram feitas algumas ligações, acho que é um trabalho que é fundamental quando o proprietário aqui na cidade recebe calçamento na rua e não tem morador. E foi feito um trabalho de colocação de cano de esgoto, cano da água, nos terrenos de construção, na Avenida Tiradentes e na Senador Lauro Miller. Para quem não conhece a rua Senador Lauro Miller, é aquela que desce ali na Metalúrgica Binder e sai no asfalto. Onde é que o trabalho começou hoje de calçamento naquela quadra também. Seria essa a minha colocação nesse momento, senhor presidente.
Na sequência, eu passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar colegas vereadores, aos servidores desta casa, aos munícipes que nos acompanham através das rádios e também que nos acompanham ao vivo através da internet via Bem Telecom. Como o vereador João já comentou, a questão do posto artesiano Cerro Seco, então a segunda licitação está marcada para o dia 2 de julho, às 14 horas, na sala de eventos. Então, esperamos que desta vez consiga alguma outra empresa ou mais empresas vier para Agudo para tentar fazer não só esse posto, como também o da linha dos Pomeranos. Mas a questão da dificuldade, que certamente sabemos que o Cerro Seco, a comunidade, está passando. E, infelizmente, a questão da legalidade, a licitação, né, leva o seu tempo. E que pena, né, que na primeira licitação não houve empresa interessada, senão já poderia, quando ver, estar praticamente concluído esse poço ou já em trâmites bem avançado. Assim, vamos ter que aguardar e a licitação acontecerá somente na outra semana, dia 2. Conversando também com o secretário Clair, essa questão, alguns trabalhos também. A questão do problema que tem na estrada geral da linha dos Pomeranos, antes do Paulo Reban, também pela colocação dele, ele tem ainda programação também durante essa semana executar esse trabalho, que tem que abrir umas valetas, fazer uma troca de tubos, que a água está hoje dentro da estrada, está começando a furar a estrada, mas pela programação que ele tem, ainda durante a semana, quinta ou sexta, ele tem essa programação para executar esse serviço. Comentar aqui também que semana passada o governo federal lançou o Plano Safra 2020-2021 e confessar aqui que, comparado a este plano dos últimos anos, fiquei bem satisfeito. Parece que principalmente a ministra está olhando para bons olhos, e o governo esteve, tem hoje na mente a importância da agricultura familiar, que é forte no nosso país, e por isso fiquei bem satisfeito com esse plano safra 2020-2021, onde 236 bilhões ficarão à disposição para crédito, sendo que 33 bilhões para os pequenos produtores da agricultura familiar, com juros Pronaf de 2,75% a 4% ao ano. E ainda está sendo discutido na Assembleia dos Deputados a redução desse juro para a agricultura familiar, que ainda tem uma boa possibilidade de passar. E também 33 bilhões para o pequeno e médio produtor, com juros Pronam a 5% ao ano, e para os grandes produtores com juros a 6% ao ano. Então, realmente deu para notar este ano, este lançamento, que a agricultura familiar está sendo olhada com outros olhos, e tomara que se confirme isso, e tomara que também os deputados, o Senado, consiga reduzir ainda mais este juro, principalmente para a agricultura familiar. Vamos torcer para isto. Seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, aos servidores da casa, à imprensa, à BN Telecom, quem nos ouve em seus lares, o meu cordial boa noite. O primeiro assunto que trago esta noite é a volta para a bandeira laranja da região de Santa Maria, onde Agudo está inserida. Que todos nós saibamos que as restrições impostas por decreto devem ser respeitadas ainda para a preservação de vidas. Lembro da importância da uso da máscara, e os grupos de riscos de idosos e crianças devem ficar em casa. Seria necessário dizer novamente também que saia de casa realmente quem precisa sair. A cautela precisa continuar, todos trabalhando juntos para nós preservarmos vidas. Outro assunto que trago é com relação à construção da Câmara. A comunidade agudense cobra uma solução. A construção ela já se arrasta por anos e nós continuamos sem poder usá-la. Peço, senhor presidente, uma atenção especial aos pedidos dos agudenses. Uma notícia boa é o início da pavimentação do trecho da Floriano Zurofsky, próximo à rua Ramiro Barcelo. Os moradores agradecem o início das obras. Temos indicação com esse pedido ao executivo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns também ao vereador Gelson Neuschwander pelo pedido protocolado junto ao DAIR para resolver o perigo da curva do cotovelo na localidade de Várzea do Agudo. É lamentável que mais um acidente ocorreu no dia 3 de junho na curva do cotovelo na Várzea do Agudo. Quantos acidentes ainda precisam acontecer para nós termos uma solução para esse problema? O vereador Gelson Neuschwander também já havia protocolado pedido para a solução deste problema, mas nada aconteceu até agora. O acesso facilitado para a localidade de Rincão Despraiado também aguarda a solução, um pedido protocolado por este vereador. Caro colega Neuschwander, caros colegas vereadores, só nos resta pressionar mais ainda para que aconteça o serviço. Outro fato que me preocupa muito é a diminuição expressiva da arrecadação do município, conforme o prefeito Valério Trebin, em entrevista para o jornal Cidades do Vale. Foram praticamente em torno de 1 milhão nos meses de abril e maio. É preocupante a situação. Seriam estas as minhas colocações nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Quero cumprimentar o presidente Tamar, o vice-presidente Cardozinho, o secretário Mauro, os colegas vereadores, os funcionários da casa e a imprensa escrita e falada. Dizer que hoje a Secretaria da Agricultura estava trabalhando na Nova Boêmia, na rede de água, onde que estavam consertando alguns vazamentos daquela região, e também na rede de água da linha Boêmia. Também esse pessoal estava consertando esses vazamentos. Também comentar sobre a licitação dos poços do Cerro Seco e da linha dos Pomeranos. Dizer que vai ser o dia 2, como já foi comentado por o colega João e o Márcio. às 2 de julho às 14 horas. E dizer que é preocupante, assim, a gente vê agora já esse pessoal sem água. E nós vemos de uma grande estiagem. E a previsão não é muito boa para frente, né? Agora mesmo a gente já vê que um calorão desse em pleno inverno, então o que nos preocupa mesmo, esperamos que venha alguém nessa licitação agora para perfurar esse poço. E também dizer que as mudas podem ser encomendadas, a segunda etapa está aberta agora aqui na prefeitura, que vai até o dia 30 de julho. Então pode chegar ali na secretaria com o Danilo, com o pessoal ali, com a Tainá, encomendar as mudas quem quiser. E o calcário foi entregue, a última carga hoje, onde que foi 50 cargas de ensacado e 115 cargas de a granel, onde que era 12 mil quilos cada carga. E também sobre as obras, a secretaria, onde falei com o secretário hoje, que alguns moradores da região do Ciro Seco me pediram lá para patrulhar alguns trechos e cascalhamento ali no Ciro, na Lira e Noi, está meio ruimzinho, onde que falei com o secretário, eles estão na região da Linha das Pedras, trabalhando ali na Caravaggio, ficou uma parte dos Ciro dos Machado, onde que depois vão subir para o Ciro Seco fazer esse serviço. E também pedi para ele ali na entrada na linha Boêmia, entrada da linha Teutônia Norte, onde que tem uns tubos entupidos, também está correndo água assim para limpar aquela valeta e o tubo ali. E também fazer um comentário que vários agricultores estavam falando comigo, que sobre o Proagro, que tem as agências financeiras, os bancos, está bastante complicado ali, alguns exigem bastante coisa, e principalmente o Banco do Brasil, onde que até tinha que ver com colegas ou procurar em matéria, onde que durante a semana vou ver para ver o que está acontecendo, se uma agência é diferente da outra ou faltam os documentos para ver. Então, pode dizer para esses agricultores que vamos ir atrás para ver o que está acontecendo. Seria isso, senhor presidente, no momento.
Na sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, a mesa diretora, colegas e a imprensa. Fui procurado por um morador do canto católico para o recolhimento de lixo, que não é feito. Quem tem condições leva de veículo até a cidade, mas quem não tem acaba depositando na beira dos arroios e mananciais e outros lugares. Peço uma atenção a esse assunto. Quero agradecer ao Poder Público, em nome do Valério e da Secretaria de Agricultura, hoje me entregaram o projeto da rede de água Porto Alves 2. Farei o possível para que essa obra seja realizada e com esforço na busca dos recursos para o tal. Juntos vamos fazer essa demanda. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, vereador Itamar Pantel, ao nosso secretário, vereador, professor Mauro, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também a quem nos assiste pela Bem Telecom. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje pela parte da manhã eu estive reunido com prefeito Spall, professor Valério Trebin, reivindicando alguns trabalhos, né, para a nossa comunidade, no qual a principal foi para a colocação da tubulação de esgoto de Céu Aberto na Ramiro Barcelos, no qual moradores daquela comunidade procuraram este vereador. E também falei com o secretário Claeiro sobre o mesmo. Sobre também o recolhimento de lixo do interior, comentado já pelo vereador Auro Quirinos, dizer que também conversei hoje com o secretário Claeiro sobre o recolhimento de lixo do interior, no qual o mesmo informou que a partir da próxima segunda-feira será começado o recolhimento de lixo. O seu Hélio Kegler passará primeiro na frente, recolhendo uma parte, e aí o restante a prefeitura recolhe. Também fiquei preocupado, indo para a região do interior, e vendo bastante lixo, né, o pessoal guardando, e nós, claro, do poder público, temos que também dar essa resposta em recolher. Colegas vereadores, presidente dessa casa, nós, ouvindo a imprensa, não somente a imprensa regional, e sim a imprensa regional, imprensa de todo o nosso Brasil, nós vimos que está tramitando na Câmara dos Deputados um recurso para os agricultores de R$3.000. Se eu não me engano, é R$3.000 por família. E como muitos agricultores ficaram indecisos em fazer o auxílio emergencial, uns até pegaram e agora estão preocupados, merecidamente pegaram, porque perderam praticamente tudo, ou para não dizer tudo, principalmente a plantação de milho. Gostaria sim, senhor presidente, que nós, vereadores, se empenhasse com nossos deputados, cada um de nós temos nossos deputados, não é somente o vereador Cardozinho, toda a nossa mesa diretora, todos os nossos colegas vereadores, ao nosso deputado estadual, nossos deputados federais, aos nossos senadores, no qual, acho que é a primeira vez que eu falo aqui no microfone, dizer do senador Luiz Carlos Rain, que também votei nele, eu do MDB, mas votei no Rain, por conhecer um homem defensor da agricultura, não somente do nosso estado, do nosso país, e dizer assim, que nós poderíamos, né, quem sabe, mandar um ofício aos nossos deputados para ver se nós podemos ajudar um pouco os nossos pequenos agricultores. Pressionar nossos deputados, que eles possam pressionar nossas bancadas gaúchas, porque merecidamente os nossos agricultores merecem receber esse valor. É um valor de R$3.000, parece muito, mas para quem suou o ano inteiro e perdeu tudo, ainda com certeza ainda é muito pouco. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, os funcionários dessa casa e também o pessoal que está através da ABN Telecom ao vivo. E a gente cumprimenta o pessoal, sempre pena que a nossa galeria está vazia por causa da pandemia, mas mais um mês e pouco a gente vai voltar ao normal com certeza. E aí a gente vai estar mais próximo das pessoas. Em questão, eu vi os colegas falando aí, já falar, e sobre o poço, o desmoronamento do poço lá em cima do Cerro Seco. Também tive essa semana e ontem tive novamente lá. As pessoas estão cobrando bastante, e já pelos colegas falaram que foi feita uma licitação, não teve nenhuma empresa que apareceu para a licitação de fazer os dois poços, que seria o do Cerro Seco e da Linha dos Pomeranos. Mas agora, dia 7 de novo, com certeza, não, dia 2, desculpa, dia 2 de 7 de julho, às 14 horas, vai ter uma nova licitação. Tomara que apareçam mais empresas que consigam fazer esse trabalho, que o pessoal lá está necessitando da água. Eu estive lá ontem, pessoalmente, nas casas, e as pessoas cobrando a gente como representante do povo, não só eu, todos os vereadores também. Mas a gente vê que o pessoal está fazendo esforço e sabe quando é uma licitação, ela é um pouco mais demorada, precisa de documentos e tudo. Então a gente sabe disso, mas estamos fazendo a nossa parte e torcer que venha o quanto antes a licitação para eles terem água lá também. Também faço um pedido para o órgão competente que faça a recolocação de um pedaço da ponte ali debaixo da descida da minha casa, do Rincão Despraiado ali, que está sem uma guarda de madeira. Já faz uns quantos dias aí, o pessoal me fez esse pedido, eu também passei lá e vi também. Então, quero que um órgão competente coloque esse recoloque de volta. Um pedaço é tábua de madeira, né? A ponte é uma guarda da ponte. É aquela ponte que vai ali eu sempre digo, o Rincão do Engenho Velho, que vai para o Rincão do Espraiado. Ali está bem perigoso, faz dias, já também está sem esse pedaço de madeira. É perigoso até o pessoal cair de bicicleta. Então, é um pedido que eu faço para o órgão competente que faça. E também vou agradecer também parte de um serviço feito na Avenida Concórdia e na Paulo Aires, que foi feito duas bocas de lobo, que elas estavam em aberta, céu aberto, e perigoso até para crianças, o pessoal cair dentro. Foi feita duas bocas de lobo e até foi colocada duas lajes. Pena que eu acho que na curva o pessoal, às vezes os próprios caminhões fazem a curva curta e já acaba quebrando as lajes das bocas de lobo, mas pelo menos o Poder Público fez a sua parte. Eu vi que uma das lajes já está quebrada, mas o problema não foi do Poder Público, foi o pessoal que passou com o próprio caminhão. Mas pelo menos não tem perigo mais de alguém se machucar no momento. Também tem um pedido que eu fiz, solicito novamente que faça esse pedido, estou fazendo aqui, que ele faça uma boca de lobo, é bem na Avenida Concórdia, e um pedaço fazer do calçamento refeito na Avenida Concórdia, bem na frente do consultório do Paulinho Miller, o dentista, para se oficializar. É um lugar ali que tem que fazer um pedaço de calçamento e uma boca de lobo, que está meio abandonado ali já faz um bom tempo. Então, os moradores estão me cobrando e eu estou só passando isso. E também eu vejo que a Avenida Concórdia já tem bastante problemas, então vamos fazer ela ficar mais espaçosa naquele trecho lá também. E sobre o, vejo também que os colegas, a maioria já pediu, mas também vou reforçar para não dizer ficar sobre o recolhimento de lixo. Realmente está em quase todas as localidades do município, quase todas elas, está bastante amontoada nas beiras das estradas, a gente vê. Então é importante fazer esse recolhimento, mas agora que acabou um pouco mais com o trabalho da seca, que as máquinas, como diz outras, caçamba estavam ocupadas, então acho que de repente agora vão permanecer para tentar fazer esse trabalho o quanto antes. Mas já que o secretário disse que vai fazer, então vamos lá, nós estamos aí para cobrar e fazer sobre esse trabalho. E também sobre a curva do cotovelo, a gente está tomando a providência, que nem já o colega Mauro falou, nós já estamos há tempo tentando fazer junto aqui com o Poder Público também, e atrás de, temos deputados, estados federais cobrando isso aí, mas já faz quase 15 anos, até algumas sinalizações foram feitas. Então eu vejo assim, eu futuramente, como está indo, até é ruim da gente dizer isso, mas vão ter que arrumar de repente, entrar de repente futuramente, arrumar de repente com os próprios moradores, e contratar de repente até um advogado futuramente. Eu andei tirando as informações sobre isso, e de repente o futuro vai ser para nós salvar vidas, porque enquanto não acontecer um acidente de repente com um deputado, com uma pessoa que seja do Poder Público, eles não vão fazer nada. Então eu fico com receio disso, e que seja feito esse trabalho quanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre, prejudicada por não haver inscrição e não ser permitida a inscrição também. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador Gelson Neuschwander. Neste momento passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Da mesma forma, não farei uso desse espaço.
Na sequência, a sessão, passamos à ordem do dia também, hoje prejudicada por não haver matérias. A pauta também, não temos nenhuma matéria a ser debatida na sessão de hoje. Então passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Márcio.
João de Deus.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições dos vereadores professor Mauro, vereador Márcio Hallerstein, vereador João de Deus e do vereador Gelson Neuschwander. Passo de imediato a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, edis e quem nos ouve em seus lares, hoje eu preciso falar sobre uma iniciativa brilhante do Rotary Kids de Agudo. Primeiro tenho que falar sobre o mesmo. É um clube para criança até 12 anos, com os mesmos princípios do Rotary Clube. A ideia é que a criança tenha consciência de sua responsabilidade para com a sociedade e o mundo, e de sua formação como cidadão, em sua plenitude. A filosofia é servir brincando. São estimulados e ensinados valores como dignidade e respeito, importantes para a formação do caráter humano. No mundo de hoje existem 6 mil crianças envolvidas, mais de 280 clubes em 106 distritos, distribuídos em 32 países. O Rotary Kids de Agudo conta com 15 crianças apoiadas pelo Rotary Clube de Agudo e tem como coordenadores Denis Gerbassi e Lana Dalmolin. Eles desenvolvem várias campanhas, dentre as quais destaco a campanha permanente de arrecadação dos lacres de alumínio e de tampas plásticas para trocar por cadeiras e rodas com a venda dos mesmos. Mas o que me leva a falar no Rotary Kids hoje é a campanha para aquisição de máscaras padrão N95 para todos os alunos do município, com a venda das rodas rotárias personalizadas pelas crianças. A intenção é arrecadar R$7.000 para aquisição de 3 mil máscaras. Poucas vezes nós agudenses presenciamos campanhas como essa, de iniciativa de crianças. Senhor presidente, caros colegas, quem nos ouve em seus lares, uma ótima oportunidade para doação. É louvável a iniciativa e eu deixo aqui registrado o meu reconhecimento. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos e a quem nos acompanha. E a gente sabe o assunto, o momento, a preocupação do Covid. Então a gente vê hoje nosso estado, cada semana, trocando de questões de cores de bandeira, se é certo ou errado, mas foi a maneira que o governador achou para muitas vezes proteger algumas regiões, outras não. A gente viu aqui que na semana passada a nossa região caiu na cor vermelha e a união e a força dos prefeitos aqui da região conseguiram reverter pelo não computamento de 7 leitos que Santa Maria tinha a mais do que o estado tinha computado. Então voltou a bandeira laranja, mas a gente sabe que a situação, a gente acompanhando principalmente a situação de Santa Maria desde a semana passada e ontem, hoje, a situação está ficando muito preocupante. Santa Maria já passa de 500 pessoas com Covid positivo e a gente está vendo que provavelmente, se continuar essa questão das bandeiras, provavelmente no próximo final de semana, para o começo da outra semana, quando vier a região, volte novamente a bandeira vermelha. Vamos esperar que isso não aconteça, mas a probabilidade é muito grande. E a gente vê aqui nos pequenos municípios e a gente vê outras regiões hoje também prefeitos se manifestando. E pelo decreto que o governador deu hoje de tarde, ele flexibilizou hoje para municípios que estão na cor vermelha, os municípios que não têm ainda registrado óbitos e nem hospitalizados poderão flexibilizar as medidas. Então a gente vê esses municípios, essas regiões que estão na cor vermelha, os municípios que não tenham ainda óbitos e nem alguém internado nos seus hospitais, eles podem flexibilizar principalmente o comércio. Então isto a gente vê que é preocupante. Santa Maria hoje eu vejo que é um dos grandes centros mais preocupantes hoje no nosso estado. E isso realmente está preocupando os prefeitos já de toda a região que fazem parte dessa região. E esperamos que isso possa inverter um pouco essa semana, que a nossa região não vá para a bandeira vermelha. Mas para isso também temos que todos nós fazermos a nossa parte, ter todo o cuidado possível. Encarar isso, porque a gente depois já de quase 3 meses na questão do Covid, a gente ainda vê pessoas brincando com esse vírus. Então vamos ter o máximo cuidado possível. A gente, quem olhou o jornal do almoço, vários eventos, festas sendo interrompidas pela polícia, a gente vê que muitos brincam com a vida, né? Então acho que cabe a cada um de nós cuidar um pouco para que a nossa região, na pior das hipóteses, possa ficar na bandeira laranja, porque é bom para todos nós, para todo o comércio, porque a bandeira vermelha, a gente sabe a situação, o caos que mais uma vez vai se criar e o prejuízo que é muito grande para o nosso comércio já, com certeza só vai aumentar. Então que todos possam ter o seu cuidado e que na pior das posições nós possamos ficar na bandeira laranja. Seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através pelos meios de comunicações. Eu gostaria, nesse momento, também falar um pouquinho, né, a respeito da situação em que se vivencia mais uma vez a curva do cotovelo, Várzea do Agudo. Sabe, senhores, que eu sou filho da Várzea do Agudo, né, bem perto daquela região, e desde criança, né, a gente ia ali na casa comercial, que era do seu Gritsmar, né? Então quem mora ali, né? Então a gente conhece muito bem. Mas o tempo passou, naquela época era estrada de chão, né? Então não tinha tanto esse fluxo de carro, né? Mas agora com a evolução, também melhorou, mas trouxe uma preocupação muito grande para os moradores e também para as pessoas que trafegam nesta rodovia. E eu quero apenas falar assim a respeito de ser companheiro dos demais companheiros vereadores, através dessa busca de alternativa para a segurança de quem trafega e para quem mora ali. Na ocasião em que o Jorge Possobon era assessor do governo Ieda, né, a gente fez um trabalho também buscando essa mesma melhoria, meu colega Gelson, né? Então a gente, o Darley Nonchoander, ele tem um histórico de cada atombamento que houve ali, né? Então foi um momento que a gente pegou essa documentação e levamos para o Jorge, que sou bom, para nos ajudar através do Dyer, e a gente fez umas visitas lá na secretaria do Dyer, juntamente com ele. E a última que fez acontecer foi, não lembro, vocês lembram que uns motoqueiros que vinham de Dona Chica, essa região ali, se não me engano, é da Restinga Seca, do jovem, né? E se perderam naquela curva e grudaram contra a árvore ali. E ficou os dentes dos rapazes grudados na madeira. Foi uma coisa horrível, tremendamente horrível. E nessa ocasião, nesse dia, nós vereadores daqui em Porto Alegre. E eu cheguei lá na parte da manhã, junto com os colegas, sempre o Jorge, mais uma vez, Jorge, nós passamos na curva do cotovelo e hoje nos deixa um saldo de 2 mortos, 2 jovens. E ele, na ocasião, disse, olha, a partir de hoje eu estou mandando o pessoal do DAE lá botar essa sinalização. E esses olhos de gato que estão ali, então foi um procedimento através desta busca, através do governo do estado. Quem sabe hoje nós temos que fazer essa mesma caminhada, né? E ir lá e tentar alguém que nos auxilie, que nos mostre o caminho para que isso aconteça o mais rápido possível, porque está de novo, cada semana um tombamento e pode também acabar em morte. Só para contribuir, né? E me colocar à disposição também. Vamos junto, quem sabe, fazer um trabalho, né, para que isso aconteça e que possa dar segurança não somente para quem trafega ali, mas que também os moradores dali. E dizia o Darley Nonchoande que as meninas quase nem conseguiam dormir na noite, porque quando veio os carros estavam tombando quase dentro das suas próprias casas, porque fica bem na volta. E isso cria um trauma muito grande nos moradores. Então eu vejo assim, ó, há uma necessidade urgente. E quem faz isso é nós que precisamos ir atrás dessas pessoas que têm o poder da caneta, o poder de decisões para auxiliar nesse momento. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Noachwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, e já que estamos falando sobre a curva do cotovelo, a gente vai seguir esse assunto. Eu vejo assim, já foi feito bastante pedidos, meu e demais pessoas, meu é a gente que costuma dizer nosso, é que a gente sempre dá indicação, né? Mas é nosso que a gente que faz, o que a gente quer mais é o bem da comunidade mesmo. E lá, como você falou também, você é natural de lá, eu também, e até eu vejo os moradores me procuram bastante, e com razão, porque esse asfalto ali, na realidade, talvez o estudo na época tenha sido bem feito, só que depois que começou o tráfego maior e as pessoas um pouco também a alta velocidade. Eu vejo assim, a gente não é engenheiro, mas o que, que precisa mesmo, ela precisa de um redutor, na realidade tem que ser um sinalizador, de fazer uns 50 km por hora, cada entrada, tanto seria daqui uns 50 metros antes da curva, e não é só naquele sentido, eu estive olhando também, há poucos dias, eu estive lá uns 2-3 dias olhando na Varse, e fiquei uma hora e pouco olhando lá o movimento, e a gente vê que também a Sociedade União lá também é um lugar ruim de sair. Se o pessoal vem com uma alta velocidade do cemitério, então eu tinha a possibilidade que até agora a gente já fez a indicação, mas para o futuro a indicação será correr atrás, como você disse, mas tá tudo, o documento já tem tudo, o que está faltando mesmo, tá, assim, ó, é um engenheiro vir, ele tem que fazer uma documentação, alguma coisa a mais, ele tem que vir olhar e realmente ficar ali, olhar, que ninguém vem olhar e ficar adiado, tem que ficar um dia ali para ele ver o que está acontecendo. Então vejo que também ali é o perigo também até para o cemitério, para o pessoal entrar e sair, o cemitério da Várzea do Agudo, tinha que ser um sinalizador uns 30 metros para cá, quase onde é que tem o barzinho do o bar do Vanderlei. Eu digo assim, isso é um estudo, eu que não sou engenheiro, mas eu tirei uma visão sobre isso, eu andei observando nos últimos dias lá. Mas é uma coisa que eu já passei até para o engenheiro, eles ficaram de vir, a gente está aguardando, tomara que eles venham e que estudem em cima desse trabalho aí. E que faça uma melhoria ali, porque por enquanto não se perdeu mais vidas nos últimos meses, mas acidente deu uns 5, 6. Então a gente espera que o pessoal venha e vão tentar fazer. Eu vejo assim, ó, tentar fazer o melhor ali, porque é perigoso mesmo. Quem fica na noite, se você tiver a oportunidade, um dia alguém descer para Várzea do Agudo, para ali perto da casa do Darley e fica uns 20 minutos. Aí depois vocês vão ter uma noção do que acontece. Então, por isso que eu vejo os próprios moradores, me ligam bastante, quase até diário. Eu acho legal até que eles querem resolver junto com a gente, né? E até ajuda. Eu, se precisar entrar futuramente, tiver que fazer uma comissão permanente dos moradores e entrar judicialmente, eu sou parceiro por aí, e até sou prefeito, nossos colegas, tudo, eu sou parceiro para nós fazer isso e tentar resolver aquilo lá. Porque é muito tempo já. E não tem como é que eu digo assim, ó, redução, para entrar numa curva, o que que precisa? É uma noção, todo mundo tem, nós precisamos de redução de velocidade. Aí o pessoal fala, às vezes, botar a tartaruga, quem não quer, ele não respeita a tartaruga, na realidade. Ele tem que, de repente, pagar a multa que ele vai mudar. Quando dói no bolso, muda totalmente tudo, porque ele vai preservar vidas. Então, a tartaruga, ela é boa, ela dá aquela sinalização que você tem que diminuir a velocidade, mas o pessoal tem alguns que não respeitam, pode acontecer acidente igual. Mas vamos deixar para os engenheiros fazer isso. E também, vejo também, eu tenho um apoio também ali do colega Mauro também. Se realmente a gente tem que ir mais para frente, tem que, como diz, tomar providências mais fortes. Essa ali é outra rótula, muito ali que, do Salão Verde, que o Mauro junto, que a gente foi umas quantas vezes junto já, fazendo esses pedidos, porque pela Câmara, mas com indicação nossa. Então a gente, quando ir, já vai fazer tudo isso junto, para que é dois lugares. Ali no Salão Verde é muito perigoso a entrada também, ali para o CTG. Então, nós vamos tentar fazer só o que a gente sabe hoje, com o estado como é que está também, com essa pandemia aí, está tudo mais complicado, que só para dizer para vocês, assim, para as pessoas que estão escutando a gente lá, para não depois, o pessoal nem atende celular, nem no WhatsApp, hoje o pessoal do governo, muito poucos estão atendendo a gente, né? Até por, de repente, já, talvez até os engenheiros responsáveis estejam até com um vírus, a gente não sabe também, né? Mas assim, só por e-mail, então o e-mail não é aquela coisa como tu tem um WhatsApp, tu falar no telefone com as pessoas. Mas tomara que essa pandemia passe e nós conseguimos resolver esses problemas aí, para talvez até salvar vidas e também acidente, quando vê, até um de nós pode acontecer, um conhecido nosso, pode acontecer porque o pessoal não respeita um pouco a velocidade também. E a sinalização é boa até em questões, só que o pessoal tem o pé pesado. Então ela é uma curva perigosa. Então tá, seria isso por enquanto, senhor presidente.
Assunto curva do cotovelo, eu sou testemunha de que isso se alonga há muito tempo e eu também gostaria de fazer um debate sobre esse assunto, até inclusive vou solicitar que os funcionários da casa busquem os vários ofícios que a casa já enviou para o DAIA de outros anos também. E parabenizo o Gelson de mais esse novo ofício, essa indicação, que eu acho que nós temos um trabalho em meio em conjunto, porque ofícios já foram enviados, inúmeros ofícios, desde que você tem o problema, e nós não estamos tendo uma resposta sobre o problema que acontece praticamente, a gente vê anual, mensal, acidentes e levando danos materiais e até inclusive vidas de pessoas num local onde basicamente se precisa ter uma sinalização melhor, um redutor de velocidade, um quebra-mola talvez, mas que venham e façam um projeto e instale, porque a gente está esperando passar um ano, passar dois, passar três, passar quatro e nada é feito. Então acho que providências têm que ser tomadas. Talvez se não é na parte de levar conhecimento deles através do ofício, mas talvez na parte de justiça que possa buscar uma ajuda nossa junto com a Câmara e juntamente com o Poder Judiciário também. Eu sei que o Poder Executivo também já enviou inúmeros ofícios para uma solução à curva do cotovelo, mas não tendo êxito nenhum. Então, independente do governo que está, governos anteriores também que se passaram, os diretores do DAER, independente de siglas partidárias, mas nós não temos tendo uma resposta por parte do DAER sobre o problema da curva do cotovelo. Então, nós vamos buscar os diversos ofícios que já enviamos no arquivo, para tentar ter um subsídio maior para ir para frente ou buscar alguma forma de resolver esse problema da várzea do Agudo. Outro assunto que eu gostaria também de comentar e parabenizar, não só o nosso prefeito, e não só por ser do MDB, porque eu sei dos outros partidos, também temos prefeito de todas as siglas partidárias aqui da região como um todo, pela movimentação que tiveram na última segunda-feira. Na última sessão a gente ainda não tinha o resultado da taxação por parte do governo do estado sobre bandeira vermelha ou bandeira amarela, mas eu tenho certeza que a movimentação de toda a região, inclusive Santa Maria também, foi muito, com muito êxito para a região e para o nosso comércio local e o comércio de toda a região. Dizer de que com a revisão dos números e com a forma de que foi oferecido mais leitos para internação de pessoas que têm o vírus, eu acho que foi a forma que o governo do estado voltou para trás e disponibilizou aqui aos municípios da região a bandeira amarela. Então, mas nada vem por acaso. Eu tenho certeza que muitas pessoas se mobilizaram pensando na arrecadação, pensando no comércio, pensando nas pessoas que vivem daquela venda que necessita ser feito no dia a dia. Então foi pensando em todas as pessoas que as atitudes foram tomadas e beneficiaram aqui o nosso comércio e o comércio de toda a região. Então, mais uma vez, eu acho que quem está à frente de um poder executivo, acho que precisa ter pulso, precisa buscar mostrar de que não é dessa forma e procurar, através de números, através de estatística, através de dados, ajudar a todas as pessoas que necessitam. Isso eu tenho certeza que o discurso do nosso prefeito Valério foi categórico, que ele não admitia por não ter nenhum caso aqui no município e por buscar subsídio desde o domingo à noite, segunda durante o dia, com reuniões com os prefeitos da região. Então é tudo um trabalho difícil, mas um trabalho de querer buscar ajuda à nossa comunidade Agudo. Também o Mauro abordou sobre o prédio da sede da Câmara. Com certeza era uma das prioridades minha com o presidente, dar continuidade ao prédio da sede da Câmara, mas acabou acontecendo vários quesitos no meio de toda essa, turbulência do coronavírus. E a gente sabe de que o município está tendo uma diminuição enorme de arrecadação, e eu não posso ser assim conveniente de colocar um valor de 450 a 500 mil, num prédio que poderá ser colocado posteriormente, o ano que vem, os próximos presidentes que assumirem. Então eu estou usando um pouco de cautela para ver realmente o decorrer de todo esse vírus, a arrecadação que vem aos cofres do município de Agudo, porque amanhã depois, às vezes, nós teremos um problema de serviços essenciais não ter o valor que a gente poderia estar disponibilizando ao prefeito que fosse usado em serviços essenciais. Então, é só um pouco de cautela. Ainda o meu desejo é dar continuidade, principalmente na parte funcional, na parte administrativa, onde se transferia as sessões para lá, parte funcional, não concluindo plenamente, mas dando esse espaço aqui, devolvendo ao executivo, onde eles possam usar por diversas salas que há necessidade, porque eu sei que o Poder Executivo aluga espaços aí para poder ter algumas entidades trabalhando, alguns setores. Mas temos o desejo ainda de dar continuidade àquele prédio, mas eu tenho um pouco de cautela e esperarei até ter uma definição sobre esse vírus e sobre a arrecadação do nosso município, que acho necessário que podemos ter esse valor de 450 a 500 mil, que às vezes há uma necessidade de ser colocado na saúde, ou há uma necessidade de ser colocado na agricultura, uma necessidade de ser colocado em qualquer setor que possa ajudar os nossos munícipes e, de toda forma, o nosso município de Agudo. Não tendo mais nenhuma colocação, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 29 de junho de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Que Deus possa estar presente a cada um de nós e da nossa comunidade de Agudo. Declaro sessão encerrada. Boa noite.